Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Entre Campos. O episódio de hoje é para quem gosta e também para quem não gosta da época natalícia. Durante uma aula de parentesco da minha licenciatura, surgiu como exemplo o facto de, na China, os presépios não fazerem sentido. Contando-se a história de um professor de antropologia que teria uma coleção de presépios e que, por mais que tenha procurado, nunca encontrou um presépio que aludisse ao microcosmo chinês. É desta impossibilidade que surge um mote para a conversa de hoje com o professor João de Pina Cabral, a pessoa que, pensávamos nós, colecionava presépios. Ao longo do episódio, toda a equipa do Entre Campos quis saber mais sobre presépios e sobre a relação alimentar que os caracteriza, construída em torno do ato de nascimento de Cristo. Cruzando histórias familiares, o professor João de Pina Cabral explicou-nos como o imaginário para o qual o presépio nos remete representa a relação de poder que está na base das instituições do mundo moderno ocidental.
Isto de colecionar presépios, de fazer presépios grandes, é uma coisa que se fazia no século XVIII, que então os presépios de Machado Castro em Portugal têm essa origem. E há presépios gigantescos. Em Nápoles há coleções que são grandes presépios, assim, uma espécie de microcosmos.
São cidades, quase vilas.
Precisamente. A ideia do presépio é essa, é uma espécie de microcosmos. É uma espécie de cidade em pequenino, que, num certo aspecto, corrige a cidade normal, transforma, dá-lhe uma visibilidade e recentra em torno ao ato do nascimento de Cristo, né? que é o que está em causa. Há um presépio muito lindo em São Paulo, um presépio italiano trazido de Nápoles, uma coisa gigantesca, que se pode visitar ali perto da Paz, do Largo da Paz.
Ok.
No Museu de Arte, eu creio que eles chamam-lhe arte religiosa, assim, uma coisa, que é um enorme presépio. Portanto, esta coisa de fazer presépios
é antiga.
O caso da minha mãe é um caso engraçado, porque a minha mãe gostava de colecionar coisas. E então, a certa altura, quando eu comecei a virar antropólogo, ela começou-se a interessar pelas coisas que eu fazia e ela lia as coisas que eu escrevia, no princípio da minha carreira, depois para o fim já não. Mas lia bastante. E eu estava muito interessado em ex-votos, em ofertas votivas, a religião, a questão de uma reciprocidade entre as figuras divinas e as pessoas, e a questão do sofrimento, e as maneiras de tratar do sofrimento. E ela entusiasmou-se, e então, eu na altura tinha uma colaboração com o Pitt Rivers Museum em Oxford, e ela começou a fazer uma coleção ex-votos em cera.
Uhum.
Eu acho que é a única que existe, porque eu nunca vi outra. Ela ia às capelas e perguntava aos sacristões e comprava peças, e aquele era um bocado a olho, ia vendo as que ela ainda não tinha, não é? Então chegou um dia em que era preciso levar para a Inglaterra aquilo tudo, porque a gente quis oferecer ao Pitt Rivers Museum uma coleção. Então era eu, o meu pai e ela com uma série de caixotes. E encontrámos-nos em Heathrow com um caixote, parecia um caixão, porque era um pedaço de cera também natural. Era uma, era uma mulher também natural em cera. E eu disse, mas isto que é? Não, isto não é. E eles olhavam através daquilo, parecia uma figura humana, estavam perplexos, lá tiveram que abrir. Foi divertido. Passámos ali umas horas curiosas com aquilo. Depois de ela oferecer isso, ela começou a olhar para outros lados e começou a se interessar pela questão dos presépios. E a ideia dela era encontrar presépios que viessem de todo o mundo.
Como é que um presépio difere de um sítio para o outro? Que é essa parte?
Difere. Difere muito. Difere porque as implicações, as imagens que estão lá representam o imaginário local. Pronto, e isso varia de sítio para sítio. Uhum. Agora, o que aconteceu, que foi o que me levou a interessar-me sobre o assunto, foi que eu estava a trabalhar sobre Macau e eu ia todos os anos duas vezes para o ano a Macau, ia muito a Macau. E ela, cada vez que eu ia, dizia-me: ai, meu filho, tens que me trazer um presépio chinês. E eu dava as voltas. E assim, na altura, depois casei-me com uma senhora chinesa e ela também dava as voltas.
E nunca encontrávamos.
Nunca encontrávamos um presépio chinês. E isso, a certa altura, começou a alertar-nos. E quando a gente comprava, descobria que vinham das Filipinas, que vinham de outros sítios, que estavam à venda em Macau, mas que não eram feitos
por chineses.
Então, realmente, essa questão começou a alertar-me. E eu até escrevi pedaços sobre isso, porque o que está em causa na imagem do presépio, a gente naturalizou aquilo. Uhum. Portanto, a gente acha que é muito simples, que é um pai, uma mãe e um filho. É uma coisa simples. Mas isso é uma naturalização de uma noção, de uma relação elementar, não é? E é isso que está em causa no presépio. É a constituição de uma relação elementar que é ontologicamente constitutiva, como agora se diria. Nessa altura não se dizia assim. E que, portanto, e por isso faz sentido ter presépios, isto é, microcosmos, pequenos mundos que demonstram aquilo que nós todos sabemos. Que no cerne da sociedade está uma relação entre um pai, uma mãe e um filho.
Aliás, os presépios normalmente estão no centro e tudo cresce à volta deles.
Precisamente. Essa ideia da centralidade dessa relação, que é uma relação ambígua, pronto, porque a gente sabe que a relação entre a Virgem, o José e Cristo é uma relação ambígua, mas que ela é ambígua na mesma figura em que o próprio Cristo é ambíguo, porque ele é Deus e pessoa.
Exatamente.
E portanto essa ambiguidade faz parte da própria história narrativa. Mas o que eu quero dizer é, o presépio é constituinte de um mundo. E o que ou antes, a relação triangular entre pai, mãe e filha é constituinte do mundo, e depois ela
é colocada no centro
do mundo. Ora, para os chineses, a questão não se põe da mesma maneira. Porque para a tradição confuciana, a relação não é essencialmente uma relação de constituinte de pais que criam uma criança e que formam essa criança. E que, na medida em que a formaram, devem-lhe qualquer coisa. Na tradição chinesa, a relação fundacional é a piedade filial. É, portanto, ao contrário. Os filhos devem a vida aos pais, nem que a percam. Não é? Porque se eles a perdem, mas eles devem não aos pais. E, portanto, as histórias confucianas, que há toda uma série de tratados, e era uma coisa, aliás, muito comum, porque eles, durante os largos séculos da civilização chinesa pré-moderna, representavam isto imageticamente, e havia mesmo pessoas que iam contar histórias e que levavam placares com as imagens, portanto a gente consegue ainda ver imagens de piedade filial, portanto casos exemplares de piedade filial, em que, por exemplo, a mãe está velha e está a sofrer com, e eles estão de viagem, estão a sofrer com os mosquitos, e para que a mãe possa dormir em paz, ele faz uma cabana e despe-se e põe-se à porta para que os mosquitos o mordam e não mordam a mãe. Isso é uma delas, mas depois chega a ser um bocadinho escabroso. Por exemplo, a imagem da Nora, que tem uma criança de leite e que e há fome, e o pai, o avô, está a morrer de fome, e ela dá o peito ao avô em vez de dar à criança.
Sim.
Portanto, são histórias, são ficcionalizações disso, dessa relação fundacional, que é a relação da piedade filial, que é a dívida da vida, não é? Essa dívida da vida. O Charles Stafford escreveu um livro lindo sobre isto. Não sei se vocês conhecem.
Mas nós falamos de dádiva, eles falam de dívida.
Precisamente. A direção é oposta. E portanto... Por exemplo, uma coisa que se vê muito é a imagem do velho de barbas, careca, com barbas, e uma criancinha, masculina, claro, na mão, que é a imagem da sucessão, portanto, da sucessão agnática, da sucessão de homens. Isso é uma coisa que há muito. E é fácil encontrar nas lojas de bonecos de Macau.
Sim.
Representações disso. Agora, presépios? A mãe com a criança encontra-se, mas aí já começa a ser uma coisa mais complicada, porque é aquela figura da deusa, da Kuniam, da deusa, em mandarim eles dizem Kuan Yin, é a deusa da compaixão, que é uma imagem budista e taoísta ao mesmo tempo, que é uma daquelas ambiguidades da religião chinesa, não é? Da religião popular chinesa. E aí aparece ela, portanto, como sinal da compaixão da mãe com a criança. E é uma das imagens, não é a imagem principal, porque a imagem principal é a deusa, que, aliás, não tem sexo, porque ela tanto é homem como mulher, não é sexuada, com uma espécie de vaso na mão, de onde sai o elixir de vida, portanto, da felicidade, da compaixão, da alegria. Essa é o mais comum, mas depois aparecem umas em que ela está com a criancinha na mão. Isso aí eu não sei se é uma influência missionária, se não é. E eu suspeito que tem muito a ver com a longa tradição missionária católica na China. Porque depois eu vou encontrar, por exemplo, pequenos conventos em Macau, onde as freiras usam uma imagem da deusa da compaixão com a criança, em vez de usar uma imagem da Virgem. Portanto, elas já estão a fazer essa espécie de tradução, não é? De inculturação, como os jesuítas diziam, não é?
Interessante. E eu estava a pensar que os nossos presépios, agora estava a imaginar, eles têm figuras que são do campesinato, não é? Que nem nos lembram o nosso tempo, as nossas cidades, são de um tempo específico. Que
são,
também não são do século XVIII, não é?
São uma representação de um tempo utópico, talvez.
Utópico.
É um tempo utópico, precisamente. E aí tem a ver com a ruralidade, com a aura mediocritas, com a ideia de uma ruralidade que corresponde a uma forma perfeita de vida humana. Mas é curioso, porque eles são rurais e urbanos ao mesmo tempo. Não, o presépio é de uma cidade, não é? Ou de uma aldeia, não é?
Sim,
de um campo.
Sim, é cheia de casas, é verdade.
Mas depois tem animais, tem essas coisas. Portanto, há ali uma ambiguidade que tem um bocado a ver com o facto de que ele representa tudo, integra o mundo, não é? É uma espécie de micro-mundo. Aliás, a origem disto tudo, e depois eu estava a pensar, porque vocês fizeram uma pergunta e depois eu respondi, e depois fiquei a pensar. A origem disto tudo é que o pai o avô do meu pai, o avô materno do meu pai, era santeiro. Ele tinha uma função muito engraçada. Era santeiro, fazia esculturas para anjinhos, para cemitérios e essas coisas. Fazia imagens de santos de barros e era provador de barros na fábrica de Valadares. Para o Porto. Porque na altura eles não tinham análises químicas. Ah. Precisavam de saber quais eram os barros certos para fazerem as... Okay. Então tinham provadores, todas as fábricas tinham um provador, que era uma figura muito importante, porque era o tipo que lhes determinava a qualidade do barro que eles usavam. Okay. E o fulano era provador de barros, ali em Vila Nova de Gaia, na fábrica de Valadares. E esse indivíduo tinha um, que era o Cristóvão dos Santos, era o, portanto, o pai da minha avó, da minha avó, o pai da mãe do meu pai. E ele tinha um ateliê, e depois esse ateliê ele morreu e aquilo ficou assim. Mas havia um neto dele, primo do meu pai, que fazia bonecos. E esse neto era uma pessoa. Na altura, o negócio dos bonecos dava mal. O rapaz tinha grandes dificuldades de sustentar-se. E teve um filho que tinha síndrome de Down. Aquilo corria mal. Depois teve uma mulher que morreu de tuberculose. Aquilo corria mesmo muito mal. Então o meu pai ajudava o homem. E levava-me comigo todos os anos, na semana antes do Natal, nós íamos visitar o tipo. E dávamos-lhe qualquer coisa, mas... Ele depois visitava o meu pai quando precisava, porque aquilo era uma relação. E eu tenho uma memória muito boa do homem, porque era uma pessoa muito bondosa, muito simpática, com um sorriso muito, muito gentil, e o filho dele era uma criatura bondosa e interessante, porque muitas frequentes encontra-se com estas pessoas com síndrome de Down, são pessoas agradáveis, são... Este era. E então eu gostava de lá ir. Era muito miudinho, gostava de lá ir, e saía sempre com uma figurinha de barro. O presépio. Então o presépio todos os anos ia crescendo. O nosso presépio ia... Esse presépio ainda sobreviveu. Está em casa da minha irmã. Que era um presépio. Eram assim figuras grandinhas, e ele dava-me todos os anos um. E ele vinha sempre com...
Uma figura diferente.
Uma figura diferente. Portanto, ou era um pastor, ou era uma senhora que ia ao mercado, ou eram duas ou três ovelhinhas. E ele ia-me dando peças diferentes e aquilo ia enchendo. Nem me lembro quando foi a última vez que isso foi, mas esse presépio seguiu connosco toda a vida e foi, se calhar, eu acho, a origem depois da coleção que a minha mãe foi fazendo. Essa coleção foi crescendo, crescendo, e até que quando ela morreu era mais de 200 peças. Ela tinha uma sala enorme, constante, cheia daquilo. E depois nós tínhamos que fazer com aquilo. Andamos à procura. Nós somos uma família evangélica. E então havia uma igreja que talvez estivesse interessada, mas depois é que era preciso mudar coisas, não era fácil. E nós decidimos, a Celta tivemos uma ideia melhor, que era distribuir a coleção. Então todas as pessoas que eram parentes ou que eram amigos da minha mãe levaram uma peça. Foram mais de 200 pessoas. Então nós fomos distribuindo, as pessoas ficaram todas felizes, cada um levava uma coisa.
E as pessoas é que escolhiam?
No princípio era, depois a certa altura a gente foi oferecendo, não, pessoas mais distantes, mas os parentes iam lá, escolhiam e levavam. Algumas das peças eram valiosas, outras eram mais ou menos raras, outras não, outras eram simplesmente vulgares, mas porque ela ia, aquilo era quase tudo ofertas. A gente ia à Polónia, trazia-lhe um daqueles enormes presépios feitos com papel de chocolate, vocês já viram?
Uhum.
Pronto, um deles. Depois íamos à República Checa, fui uma vez com o meu pai à República Checa, trouxemos-lhe um presépio de cerâmica alta, assim, em que o presépio era tudo em torno de uma espécie de montanha, uma espécie de túnel de 30 centímetros ou 40 centímetros, e o presépio estava enrolado nesse túnel, nessa espécie de montanha. Eu fiquei com uma peça que para mim é muito, que é uma peça que eu gosto muito, que é um corte, um naco de ébano, em que está esculpido toscamente uma criança e uma estrela, que é o presépio mínimo, digamos, que eu lhe tinha comprado em Nacala, em Moçambique. E depois lhe tinha trazido e, olha, fiquei, esse é o que eu tenho. Esse grande presépio de São Paulo é impressionante. É impressionante, porque é uma coisa antiga, é uma coisa feita em Nápoles, que foi levada para o Brasil, todo o caminho, e que é mesmo uma espécie de visão cósmica. É uma coisa gigantesca, que passa... essa sensação que a gente está perante um mundo alternativo, uma coisa... de grande ficção. Uhum. Mas para lhe ser franca, os presépios que mais me surpreendem são os presépios vivos, que acontece, por exemplo, na Inglaterra muito. Por esta altura do ano começa a acontecer. Eles montam uma espécie de barraca ao lado da igreja e depois representam. Há uma representação. As crianças vão fazer esse lado da experiência vivida, incorporada, em que as pessoas se tornam virgens, se tornam Cristo, uhum. se tornam José, se tornam pastorinha, em que eles entram no mito fundador, é uma coisa que me impressiona muito. Porque este mito fundador, a gente começa... É o que eu estava a dizer há bocado. A gente começa a pensar nesse mito fundador como uma coisa natural, não é? Mas um casal tem filhos, pronto. Mas depois começa a perceber que por cima disso há toda uma constituição ideológica que representa uma relação de poder que está na base das instituições básicas do mundo moderno ocidental. E é isso que é bastante fascinante. Quando a gente começa a pensar e começa a comparar com exemplos diferentes, uhum. e por isso aquele exemplo da China, para mim foi muito impressionante, porque de repente, quer dizer...
Há uma reconfiguração de uma coisa que nós consideramos básica e natural.
Básica, natural, e que ali, tac, eles... Tem a mesma coisa. O corpo deles é igual, funciona na mesma.
E ataca a antropologia, não é?
É, mas precisamente. Mas eles veem a coisa de outra maneira. E quando a gente começa a comparar, a gente começa de repente a perceber, bom, para lá da imagem, para lá do aspecto de género, não é? Em que a criancinha é um homem. Portanto, é a mãe que olha pela criança, que uhum. é homem. Portanto, o patriarcalismo do mito uhum. Está lá. Mas isso, digamos que é a Lana Caprina do assunto. O que não está tanto é a maneira como nós naturalizamos o conceito de casamento. O conceito de casamento é naturalizado e é transformado numa coisa que em princípio seria universal. Ora, já lá dizia o Leach, não é? No Rethinking Anthropology, nesse ensaio tão famoso, em que ele dizia que, se calhar, o casamento não é um conceito que se possa usar comparativamente. Que realmente... E ele tinha muita razão. E quando a gente começa a ver, a gente começa a perceber que por trás deste núcleo constitutivo... Uhum. da imagem do presépio do mito do presépio, uhum, está uma concepção de casamento em que há uma sintonia absoluta entre acesso a direitos sexuais, acesso à fertilidade e acesso aos serviços domésticos. Que, portanto, esta relação, para já, é uma relação entre um homem e uma mulher. Hoje em dia já essa questão está posta em causa, mas o mito fundador continua a ser o anterior, da relação entre um homem e uma mulher, não é? Portanto, não é uma relação entre um homem e os parentes de uma mulher, como seria, por exemplo, em contextos pré-modernos na, uhum, África Austral. Não, não, não é isso. É uma relação entre um homem e uma mulher, o que já significa que há uma certa noção de individualismo, de que, portanto, as mulheres também são pessoas e que os homens são pessoas e que cada um deles é separado e que a relação é uma relação opcional. Que é o conceito fundador do sacramento, é a escolha. Isto é, a mulher tem que ir de livre vontade e o homem tem que estar de livre vontade. Eles têm que dizer sim, não é? Mas isso não, na imagem do presépio não está lá escrito, mas está implícito. Está implícito. E essa relação depois tem estes três lados. A gente supõe que um homem que se casa com uma mulher tem direito à fertilidade dessa mulher e essa mulher tem direito à fertilidade desse homem. E que por isso tem direito às relações sexuais por exclusividade, um e outra, e por isso tem direito à coabitação e a serviços domésticos. Ora, essa conjugação desses três fatores não se encontra. É uma coisa explícita da civilização ocidental e do período moderno. É uma coisa que só é codificada no fim da Idade Média, quando começam o tal argumento do Jack Goody, não é? Que começam a desaparecer as grandes linhagens e a relação fundacional é em torno a uma casa, uhum, uma casa cujo cerne é uma relação conjugal. Ora, o presépio parece que não diz nada disso, mas é o que diz. Portanto, o aspecto cosmológico, constitutivo do presépio, da relação entre pai, mãe e a criança no meio, uhum, do cosmos, é isso, é dizer a relação matrimonial é constitutiva do mundo e é, porque é ela que reproduz a sociedade humana e reproduz-la nessa conjugação entre esses. Essa sincronia desses três, esse isomorfismo é o que eu lhe chamo, entre esses três vetores.
Três que se mantém em todos os presépios, porque os elementos à volta
vão mudando.
Eu até estou a pensar na minha casa.
Sim, é verdade.
Em que fazemos todos os anos o presépio, por exemplo, o elemento central, que é obviamente essa relação da três, não é? E depois o elemento central é um musgo que vamos apanhar lá fora e colocamos à volta.
À volta.
E depois há uma série de animais, também lembro-me que há uma série de animais, mas no fundo isso é quase dispensável, não é? Porque esses elementos que vão adornando essa relação central.
Se bem que há uma tradição portuguesa que eu acho que é pôr o menino depois, no dia 24, não é? No dia 25, aliás, não sei bem.
No meio da mesa.
Sim, não é?
Minha mãe fazia sempre isso.
Colocar o menino...
O menino no centro da mesa. Portanto, a nossa família, não sei se nas outras famílias é assim, ela montava a mesa para Natal, era assim uma coisa e tal, com muitos frutos secos e muitas coisas e tal e tal. E depois aquilo ficava e a gente ia lá, ia comendo ali durante 3 dias. Quer dizer, mais ou menos era a coisa da festa. E no centro estava o menino, o bebê. E esse tal presépio que eu levei para mim, que eu tenho em minha casa, em vez de ter uma fotografia da minha mãe, tenho aquilo, é essa redução mínima à fertilidade mínima, ao menino abençoado, ao menino divino, ao menino que na sua presença, já tem a criança e a estrela, é esse menino que na sua presença representa a conjugação dos dois mundos. Do mundo de cá e do mundo de lá, essa, portanto, esse abençoamento básico da dádiva de vida do Cristo, não é? Que deu o seu corpo por nós. E a gente está a comer com o corpo da criança, algo até um bocado mórbido.
Um bocado tétrico.
Mas há, não é?
Certo.
Mas isso é parte do cristianismo, é a ideia da esse lado de canibalismo ritual faz parte da própria concepção do cristianismo, é central, não é?
Eu estava a pensar, quando é que os presépios se tornaram populares? Começaram a fazer parte das casas?
Não sei dar essa resposta, porque eu acho que... Portanto, no século XVIII nós sabemos que... Século XVII e XVIII nós sabemos que a moda surgiu. E eu era inclinado a pensar... que teria sido nessa época. Eu vou-lhe dizer porquê. Mas eu sou só antropólogo, não sou historiador da arte sacra. Portanto, pode estar a errar. Mas foi nessa altura que pelo Brasil começaram a aparecer Santana, São Joaquim e São José. Porque os altares medievais, não, o Santana e o São Joaquim, a que nem estavam presentes. E o São José era raríssimo. Eram altares em torno ao Cristo, à Virgem, ao São Jorge, aos santos particulares. Portanto, aqueles santos que medievais, que mais famosos. Santa Catarina, Santa Margarida, esses santos fundamentais. Mas os santos da família, portanto, não estavam lá. E não estavam lá. E no Brasil, pelo menos, só começam a estar no século XVII. No fim do século XVII é que começam a aparecer imagens de São José. São José carpinteiro. E com eles, da Santa Ana, que no Brasil tem um papel muito importante, a Santa Ana, não é? E o São Joaquim, que são os pais da Virgem. E isto está ligado à sacramentalização da própria Virgem, porque... A generalização da história, do mito, como você quer chamar, da pureza da Virgem. Portanto, que a Virgem, ela própria já foi concebida em pureza. Portanto, de um beijo. Ela foi concebida de um beijo. Entre uma mulher que já era pós-menopáusica e um homem velho, que já não tinha... potência. E eles encontraram-se à porta da cidade e beijaram-se. E ela engravidou. E, portanto, esta história é uma história relativamente... É uma história do fim da Idade Média e corresponde à mesma altura que, portanto, 1570 e tal, no Concílio de Trento, em que o casamento se torna um sacramento. E se torna central para a própria concepção da sociedade cristã moderna, não é? Portanto, eu diria, pronto, que seria por aí. É claro que depois também é preciso ver o que é que a gente entende por isto. Porque, por exemplo, a fuga para o Egito, não. Eu acho que há imagens da fuga para o Egito desde... Eu lembro-me de ver imagens da Idade Média, muito antigas, da fuga para o Egito. Agora, da celebração...
Da cena da Natividade,
eu acho que isso corresponde a isto que lhe estou a dizer. E que os historiadores de arte no Brasil são muito claros sobre isso. Quando começam a aparecer imagens destes três santos, é sinal de uma nova concepção da família que está ligada a uma concepção moderna da família em torno à casa, E em torno ao matrimónio como fundação central, como conceito central.
Com essa pergunta também surge outra, que é: para onde é que o presépio vai? Ou seja, que novas apropriações seculares, porque eu estou a pensar, a minha família não é católica praticante, e no entanto todos os natais pomos lá o presépio. E estou a pensar se vão surgir novas configurações do presépio. Porque, de facto, tem-se mantido este ritual mesmo para pessoas que não são religiosas.
e novas famílias também, novas organizações familiares que surgem.
Pois, o problema com isto é que nós não vamos fazer a antropologia do futuro, para não.
Bem visto.
Sobre isso, não, nem vamos ter essa tentação, porque, mas está.
Só se for um especial do ano novo, tivermos a espaço.
Mas sim, uma coisa de oracular. Mas.
Ainda estava a falar no futuro, imagino que no presente já há as outras configurações, pois imagino sim. Eu, apesar da relação que nós estamos a falar, obviamente não ser, deixou de ser...
Eu creio que alguma coisa se está a passar, sim, e nós estamos num processo de constituição de uma sociedade global, sobre isso, quer dizer, e de uma cultura global, e a gente muitas vezes não gosta de falar desse assunto, mas estamos mesmo, e isso passa por imagens. Agora, por exemplo, passa por imagens do presépio ou por imagens do Pai Natal? Não é claro. E para mim isso... O papel do Pai Natal no Japão, por exemplo. Ou na China, onde os casinos de Macau fazem cenas com pais natais. O que é que isso significa? Qual é a imagética e qual é o peso ontológico? O peso ideológico, no sentido de que depois corresponde a instituições, a relações de poder. Qual é? Isso para mim não é claro. Natal não era a celebração principal na origem do cristianismo. E, portanto, nos cristianismos mais primitivos, continua a não ser... Mais primitivos no sentido histórico, da expressão. Continua a não ser o mais importante. Quando a gente chega à Arménia, não é o Natal que é importante, é o batismo de Cristo. Portanto, é o batismo de Cristo no dia 6 de janeiro, que é, portanto, no nosso dia de reis.
Sim.
Esse dia de reis vem, por assim dizer, transformar uma celebração inicial que não focava sobre a concepção do Cristo, mas focava sobre a alma do Cristo, o batizar do Cristo. O Cristo surge no momento do batismo, e isso ainda em Espanha, ainda há, com o papel que o 6 de janeiro tem, que é bastante mais importante em alguns casos que o próprio Natal, isso ainda se prolonga. E na Arménia, absolutamente. E, por exemplo, vocês vão às igrejas arménias e têm o altar principal e depois têm à esquerda o batistério e com a imagem do Cristo a ser batizado. E, não, e portanto, o Natal não tem a celebração do meio do inverno, não é? Essa celebração do meio do inverno continua a ser feita, mas não é feita no dia em que Cristo é suposto ter nascido, mas no dia em que Cristo, já com 30 anos, é batizado. E é o batismo de Cristo que é a marca da renovação da fé. Não é isso, e essa viragem é uma viragem que ocorre, mas ocorre, não sei dizer quando, mas é anterior anterior à Idade Média.
No nosso caso é o fim, não é? Quando desmontamos
precisamente
o Natal.
Tem esse período de continuidade, só que nós não identificamos com o batismo de Cristo.
Não.
Nem pensamos nisso. Identificamos com os reis, com a figura dos reis, que vem confirmar, é uma espécie de confirmação por parte do poder, Portanto, dos que têm poder, uma confirmação do papel do Cristo. Mas não, originalmente não era isso. Era o batizado do Cristo, que era o momento importante. Portanto, essa mudança terá ocorrido, mas terá ocorrido nos primeiros séculos do cristianismo, quando o cristianismo começa a consolidar-se em torno a ordens religiosas, não é? Um sacerdócio.
Há mais alguma coisa para dizer?
Há sempre mais alguma coisa para dizer.
É verdade. E alguém fala, queres fazer mais alguma pergunta?
Não, eu queria só dizer que, em relação aos presépios modernos, eu já vi presépios modernos que incluem bonecos da Playmobil e todas as figuras do Jardim Zoológico. Pessoas que não têm nenhuma vocação religiosa, por assim dizer, que se divertem imenso a construir esses presépios, mas de facto o centro...
Continua lá.
Tenho na minha cabeça, aliás, muitas variações de presépios.
E está sempre lá.
Lá está, a cosmovisão muda, portanto o panorama muda, mas a figura central mantém-se.
É. Agora, por exemplo, há outros aspectos que são importantes, imageticamente ali, e a história da cabrinha e do... das ovelhinhas, do burro e do boi, não é menos importante. Porque ela representa uma espécie de validação do mundo natural. Portanto, o mundo social é validado pelo mundo natural. E depois há toda uma série de relatos de que a vaca bufava sobre a criança para aquecer, e que o burro guinchava e se entretinha a criança. Essas histórias assim vêm com esse elemento, esse elemento de validação. A natureza também viu, não é? E por isso a estrela aparece, e portanto é uma esse lado de validação pelo mundo natural também está lá, também é muito constituinte.
É curioso porque isso bate com o que o Afonso disse de seguir a montar, não é? O presépio vais apanhar o musgo.
Precisamente.
Para...
O meu pai faz sempre questão de ir apanhar o musgo.
Nós também íamos apanhar o musgo, mas primeiro íamos buscar a areia à praia. Depois tapava-se com o musgo e aí é que se montava com areia para fazer montes.
Mas isto é um outro nível de sofisticação.
Nós, na altura, no Porto, quando eu era miúdo, o que nós gostávamos mais era o presépio, mas era realmente para a altura de São João. A gente fazia aquelas. Vocês não tinham esse costume aqui no Sul, não era? Então os miúdos iam para a rua.
Nós somos de Coimbra.
Vocês são de Coimbra? Mas eu acho que em Coimbra se fazia
o quê?
Isso.
O quê?
Que é uma espécie de montanhazinha com casinhas, com o São João em cima. E punha-se uma malguinha e as pessoas que passavam davam um tostão, uma coisa assim, e a gente comia rebuçados com aquilo.
Não sei.
Isso para o Porto fazia-se tudo. E era outra vez a ideia da aldeia mítica, em torno ao São João. Portanto, 6 meses depois.
Professor, obrigado por ter participado no último Entre Campos do ano. Aproveitamos para lhe desejar a si e aos nossos ouvintes boas festas. O Entre Campos é um podcast produzido com o apoio do Laboratório Audiovisual do CRIA do Polisquetério UEL e da Rede dos Doutorandos e das Doutorandas de Antropologia. Obrigado também a todas e a todos que nos estão a ouvir. Este podcast contou ainda com a música de Vicente Valentim, direção técnica do falso profeta Décio Télio, produção e comunicação de Mafalda Meli Souza e Ana Lúcia Fonseca. Eu sou o Afonso.
Eu sou a Rita.
E estamos entre campos. Até para o ano.